Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com muita gratidão que nós entramos nos seus lares, fazemos companhia nesses instantes em que o mundo passa aí por grandes transformações e algumas dificuldades. E uma delas é a questão das drogas. Para falar desse assunto, é com renovada alegria que estamos aqui com a presença de Raul Teixeira. Muito obrigada pela tua presença, Raul.
É uma alegria estar aqui com vocês.
E esse tema com relação às drogas, como é que nós podemos considerar, entender esse, além de ser um vício, é também uma carência do espírito, Raul?
A droga tem várias bases para a sua instalação. A princípio, nós diríamos que é uma fragilidade da criatura, um anseio, uma busca, seja do que for. Sim. Mas qualquer pessoa que procure usar um produto que lhe tire da sua lucidez é alguém que deseja fugir de si mesmo. Por qualquer motivo, quase sempre, seus conflitos interiores. No entanto, há indivíduos que acabam se tornando dependentes químicos, não porque tenham vivido conflitos interiores e desejassem deles fugir, mas porque se acostumaram. Desde criança, no meio social em que viviam, e acabaram por se tornar usuários de produtos que eram usados em sua casa, na sua vizinhança, no seu meio social. De modo que a droga tem vários elementos que lhe dão sustentação. Doentes que começaram a tomar as drogas como remédio e se acostumaram com elas. E passaram a se tornar dependentes químicos dessas drogas. Então há muitos matizes para a questão da droga.
E se fala muito e já se sabe dos efeitos no corpo físico da droga. Mas quais são os efeitos, as consequências no espírito, Raul?
É muito interessante, Delmar, acompanharmos que se sabe muito dos efeitos somáticos, digamos, em petit comité, a massa não sabe. A massa ouve dizer e não presta atenção. Porque é impossível, é inconcebível você acreditar que uma pessoa que saiba da tragédia que a dependência química produz sobre o organismo continue a usá-la ou passe a usá-la. Então, muitas vezes, a criatura não acredita que seja tanto assim. Não, eu sou forte, comigo não vai acontecer.
Isso mesmo.
Eu saio na hora que eu quiser. E essa é uma fragilidade do auto-julgamento, da auto-avaliação. De maneira que muita gente não sabe, de fato, dos malefícios que certas substâncias químicas, principalmente de tropismo neurológico, neuropsíquico, podem provocar sobre o corpo. Agora, sobre o elemento espiritual, sobre a alma, os efeitos são ainda mais devastadores. Porque há certas drogas que têm uma penetração direta na nossa estrutura energética. Nós somos seres energéticos. O nosso corpo espiritual, ele é estruturado em linhas de força, em linhas elétricas, eletromagnéticas. E é sobre essa malha eletromagnética que se situam as células físicas. Qualquer produto que alcance essas células físicas tem acesso à nossa trama eletromagnética. Como se nós jogarmos um pano molhado sobre uma rede de alta tensão, eu fecho um circuito e essa rede estoura, porque passam elementos de um para outro. Aquilo que nós jogarmos sobre o corpo vai causar repercussões sobre a alma, digamos, em linhas gerais. De modo que toda pessoa que se embriaga com qualquer tipo de droga, se encharca de qualquer tipo de droga, ela promove um desajuste na sua frequência vibratória, nos seus centros energéticos, nas suas linhas de força, em síntese, no seu circuito eletroeletrônico. E é esse circuito eletroeletrônico que dá sustentabilidade ao nosso corpo físico. Qualquer desarranjo nessa malha eletroeletrônica, que nós chamamos de perispírito, na linguagem espírita, né? Na linguagem de Paulo de Tarso, o corpo espiritual, na linguagem dos egípcios, o Ka, e por aí afora, nós desestruturamos o corpo físico. De modo que é muito grave, porque muitas vezes as pessoas usam drogas com essas características que nos encharcam a mente, o sistema energético, e depois elas passam a apresentar patologias fisiológicas, doenças orgânicas. E às vezes ela diz, mas eu já deixei o cigarro há tanto tempo.
Sim.
Mas a mazela ficou no campo vibratório e vai passando gradativamente para o corpo físico. Mas eu deixei de usar maconha há tanto tempo, mas eu já não cheiro cocaína, mas a mazela ficou. Então é muito importante que nós tenhamos cuidado com o corpo e com o espírito, como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito, porque uma coisa depende da outra. Enquanto nós estamos na Terra, nós somos dependentes do nosso corpo físico. É. Como dizia Francisco de Assis, ele é o nosso jumentinho, que nos leva para onde a gente quiser ir. Se eu mutilar esse jumentinho, eu já não poderei ir para onde eu quiser, porque o jumentinho não me poderá levar. Tratar esse corpo físico como o jumentinho de São Francisco significa dar-lhe um bom pasto, alimentação saudável, saber o que, que nós estamos ingerindo, que tipo de bebida nós damos para esse jumentinho, para esse corpo, para manter-lhe a saúde. Que tipo de repouso a gente dá, se o nosso repouso já não se converteu em preguiça, que tipo de trabalho a gente dá, se esse trabalho já não nos fez workaholics, pessoas que trabalham loucamente sem dar descanso ao jumentinho. Então é muito importante verificarmos que há drogas de variados níveis que nós impomos ao corpo e acabamos por enfermá-lo.
Então, uma visão muito clara nos efeitos do corpo, do espírito, mas e agora, e os efeitos depois da morte, depois da desencarnação? Como é que ficam os usuários de droga no plano espiritual, no mundo espiritual?
Primeiro, é importante lembrarmos que qualquer usuário de qualquer droga, ele já é um suicida potencial. Ele não está querendo se matar, mas ele está fazendo usos de produtos que lhe estão diminuindo a vitalidade, queimando o seu fluido vital, diríamos nós. E desse modo, se os produtos estão queimando o seu fluido vital, estão diminuindo sua vitalidade, está diminuindo seu tempo de vida. E, obviamente, se eu faço uso de qualquer coisa que diminui meu tempo de vida na Terra, eu sou um suicida, ainda que eu não tenha consciência disso. De modo que essa desencarnação já será complicada por conta disso. E no mundo dos espíritos, na pátria espiritual, eu estarei sob as injunções desse produto químico que encharca meu perispírito, que encharca meu corpo espiritual, que encharca meu oxema, meu ka, de acordo com o lugar, a forma de chamar é diferente. Então, é muito importante que esse nosso corpo astral seja bem cuidado, porque tudo vai acabar por alcançá-lo, por atingi-lo. E quando nós desencarnamos, sofremos as consequências dos nossos excessos, dos nossos descuidos sobre o corpo, sobre todos os efeitos. Daí, é muito importante que nós verifiquemos que é preciso usar o nosso discernimento, a razão de que fomos dotados pela vida, a capacidade de raciocinar, de refletir, para fazer um uso mais decente do nosso jumentinho.
Então nós temos as consequências no corpo, no perispírito, no mundo espiritual. E quais as consequências em existências futuras, Raul?
Obviamente, se o nosso corpo físico é desenvolvido na intimidade da mãe, a partir das linhas de força do corpo energético, do corpo perispirítico, a partir do momento que entendemos que o corpinho do bebê é formado por essa maquete energética que o espírito carrega em si, a desarmonia que foi impressa sobre esse corpo energético será a desarmonia repassada ao corpo celular. Não foi à toa que Jesus Cristo nos disse assim, conforme o Evangelho de Mateus: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É melhor que entres na vida sem ele do que tendo-o percas a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a, põe-na fora. Então, quando nós lemos o Evangelho dizendo essas coisas, ficamos pensando, por que Jesus disse isto? É a questão da lei de causa e efeito. Aquilo que nós não usamos bem, volta no futuro com má qualidade, com mau funcionamento ou inexistente. Desse modo, quando nós vemos essa quantidade de crianças, e eu me incluo no meio delas, que nascem com asma, com bronquites, de onde é que essa criatura trouxe essa asma, esse bronquite? Ali nós estamos tendo quase sempre um tabagista do futuro.
Do passado.
Um fumante, aliás, do passado, perdoe, do passado. Nós temos ali um fumante inveterado do passado, um tabagista do passado. E isso determina sofrimentos para o seu futuro. Quando nós encontramos crianças carregando problemas gastrointestinais, problemas neurológicos, nós temos ali o alcoólatra do passado, alguém que fez um uso indevido de substâncias químicas que desestruturaram a sua estrutura física ontem, e essa desestruturação repassada ao campo energético hoje chega ao novo corpo. De modo que é muito importante pensarmos que a cada um é dado conforme suas obras, como alegou Jesus. E deste modo, as nossas obras vão determinando sobre o nosso futuro as consequências que elas caracterizam. Se eu trato bem do meu corpo, obviamente eu terei no futuro um corpo mais saudável do que o que eu tenho hoje. Se eu trato mal do meu corpo, eu fatalmente terei no futuro um corpo com anomalias, com dificuldades. É muito importante que nós avaliemos que as crianças, os bebezinhos que nascem com enfermidades, por mais que a gente queira dizer, não é porque nasceu numa sociedade tal, porque a mãe passava fome, não é somente por isto. Porque aí nós nos perguntamos, por que é que esse espírito nasceu filho dessa mãe que passa fome? Por que é que esse espírito reencarnou nessa sociedade comprometida, complicada? Por causa das suas necessidades expiatórias, de suas necessidades provacionais. Por que que reencarnou-se numa família que tem câncer aos 40 anos de idade? Por que reencarnou-se numa família que tem problema de cegueira genético? Exatamente porque esse ser espiritual está em curso nessa faixa de precisar perder a mão, perder o olho, conforme o Evangelho prescreve. E quando perde, perde dessa maneira. O órgão nasce lesionado. O órgão nasce sem funcionar, o órgão nasce com um mau funcionamento ou sem existir, conforme os anencéfalos, as crianças que nascem descerebradas. Então, obviamente, que nós somos responsáveis por aquilo que carregamos em nós. Nossas lesões e as benfeitorias do nosso corpo, nossa felicidade orgânica, aqueles indivíduos que nem se resfriam, não se gripam nunca, passam uma vida sem nunca saberem o que é uma dor de cabeça, uma cefaleia. E isso é mérito, é produto do bom uso que eles fizeram de sua saúde, do seu corpo. Mas há outras pessoas que bastou que a nuvem passe e elas se resfriem. Bastou que a temperatura caia a 1 grau e elas estão doentes com pneumonia. Quer dizer, elas estão fragilizadas no seu campo energético. Dessa maneira, esse campo energético fragilizado é uma construção dessa criatura no passado. Por isso é que nós pensamos no quanto seria importante se aprendêssemos que droga já se chama droga porque é uma coisa que não presta.
O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A nossa gratidão pela sua companhia. Agora, com relação Aqueles que mantêm o tráfico, quais são as responsabilidades que eles assumem diante as leis divinas, Raul?
É muito interessante pensarmos nessa questão do tráfico, porque ela é tão velha quanto a criatura humana na Terra. Sempre houve alguém querendo vender alguma coisa, ainda que imprestável, a alguém. E sempre teve alguém querendo comprar alguma coisa, mesmo que essa coisa seja imprestável. Lei de mercado, lei de oferta e da procura. O que acontece é que nós vivemos um contexto de materialismo muito exacerbado. E o materialismo se associa às ideias de que a vida toda se passa aqui. Tem começo e fim na Terra. Então muita gente quer lucrar, enriquecer, ficar poderosa, começar e acabar aqui na Terra. E para isso ela passa por cima de tudo, ela passa por cima de todos. Ela não se peja de coisa nenhuma, ela não se envergonha de nada, porque ela quer demonstrar que é mais esperta que os outros. Então, quando você imagina que uma pessoa, ao usar o produto que você está vendendo, ela vai se infelicitar, e você não se sensibiliza com isso desde que entre dinheiro, você é mais infeliz do que ela. Você é mais ignorante do que ela. Porque ela vai acabar sendo sua vítima. Então ela terá mais méritos do que você. Nesse caso, quando nós pensamos no traficante, nós pensamos numa pessoa profundamente infeliz. Ela desama a humanidade de tal maneira que ver pessoas doentes morrerem, famílias destroçadas, aleijões, é secundário. É como o mal político, que fazer uma guerra para ele é bobagem. Vai morrer 1 milhão de pessoas, vai diminuir a despesa do país. Ele está pouco se ligando se haverá sofrimentos, dores, misérias, se haverá prostituição a partir de uma medida econômica que ele tome. Então, o traficante é alguém insensível. Ele passou a admitir e a acreditar que ele precisa daquele dinheiro. E se tem uma pessoa tola, uma pessoa parva ou ingênua que lhe dê esse ganho, ele vai atrás, ele corre atrás. Não se peja em felicitar as crianças, dar uma bala contaminada com droga para uma criança na porta da escola para viciá-la. Vejamos que há um planejamento. Então, as coisas más que nós fazemos e que têm um planejamento, elas ferem ainda mais a nossa consciência. É diferente do momento de desespero você cometer um desatino, mas o desatino que é perpetrado com maquinação, você fica muito mais responsável por ele, porque você teve tempo de se arrepender, você teve tempo de voltar atrás. Nós vivemos numa sociedade em que ainda temos que esperar muito tipo e nível de sofrimento. Não foi à toa que Jesus Cristo disse a Judas Iscariotes que os pobres sempre os tereis, Judas. Porque na medida em que nós enriquecemos de maneira ilícita, nós temos que devolver isso um dia à sociedade. Nós temos que devolver saúde à sociedade. A saúde que nós tiramos vendendo drogas. E quando nós falamos em drogas, costumeiramente estamos pensando no crack, na cocaína, na marihuana, na maconha. Mas não nos lembramos do álcool que a gente tem em casa, nos barizinhos enfeitados, adornados das donas de casa. E quantas vezes nossos filhos aprendem a beber alcoólicos dentro de suas próprias casas, dentro do nosso lar. Nós estamos falando de droga, a droga consentida legalmente, no tabagismo do pai de família, que está ensinando o seu pequeno a fumar, que está fumando no ambiente em que sua mulher está grávida, está gestante. Estamos falando dessa droga que a mulher grávida toma em forma de bebida alcoólica e converte o feto em um bebê alcoólatra. Então, quando ele nasce, ele está cheio de cólicas, cheio de dores, síndromes de abstinência. Então, ela dá para ele um elixir, um remédio que tem álcool, e passa a dor, a cólica da criança, ela satisfeita na sua necessidade alcoólica. Quanta tragédia que vão se desenrolar mais tarde e que tem começo agora dentro do lar. Como Cristo diz, que o administrador dará conta de sua administração, não esqueçamos que cada um de nós é administrador da sua própria vida e vamos ter que dar conta do que fizemos dessa vida, do que fizemos desse corpo. Não me vale gritar, eu tenho direitos, eu posso, eu pago, eu compro com o meu dinheiro. Porque esse corpo não foi comprado com dinheiro. É uma dádiva celestial do nosso Pai. E precisa ser cuidado. Deve ser bem cuidado. Para que nós tenhamos felicidade no seu uso. É dessa maneira que o traficante se compromete, ele entra na sintonia de obsessores terríveis que o exploram, que retiram-lhe a vitalidade, que retiram-lhe a sensibilidade. E dessa maneira o usuário acaba também nas mãos de entidades que se utilizam da droga através dele. O usuário de drogas acaba sendo um instrumento do obsessor desencarnado, que tira proveito, uma vez que já não tem seu corpo, ele tira proveito através do corpo alheio. Dessa maneira, há pessoas que não sabem como é que elas entraram na droga. Elas entraram na droga quando provaram pela primeira vez. Aquela velha ideia de onipotência, de que eu posso, a hora que eu quiser, eu saio. Se a pessoa pudesse sair na hora que quisesse, ela não teria entrado. Ela teria raciocinado antes, ela teria pensado antes. Então há grandes infelicidades na nossa vida social por conta do tráfico, por causa das drogas. Mas nós sempre estamos olhando o tráfico lá longe e a droga lá longe. Nunca pensamos no tráfico e na droga que nós vivemos dentro de casa. O parente que fuma na frente de nossas crianças, o pai e a mãe que fumam junto dos seus filhos, que tem bebidas alcoólicas em casa, que se embriagam em casa. Quantas são as mães, as esposas que dizem, eu prefiro que ele beba em casa, como se o álcool tivesse um poder diferente quando bebido em casa, quando bebido no boteco. É muito importante, então, que nós aprendamos a usar nosso discernimento. O álcool não presta jamais. Não podemos imaginar que o tabaco tem alguma validade em algum momento para a criatura. Não podemos supor isto. Temos que admitir que quando nós enchemos os pulmões de nicotina, de alcatrão, etc., estamos nos infelicitando. Quando enchemos o nosso sistema nervoso de álcool, estamos nos infelicitando. E daí para outros tipos e níveis de drogadição, estamos a um passo muito curto. Desse modo, vale a pena que nós tenhamos cuidados com o uso para nós e com o exemplo que damos para os outros. Eu não posso ser um showroom de tragédias para que os outros aprendam. Eu não posso converter minha casa num showroom de viciação. Aqui a gente faz, a gente se embriaga, a gente se envenena para mostrar aos filhos como é que se faz. Então, quando nós culpamos o traficante lá de longe, muitas vezes não nos damos conta do traficante que está bem perto, dentro de casa, e que a gente o conhece muito quando se olha ao espelho.
Raul, na sua resposta, teve um momento que você falou da questão do campo obsessivo, nos casos dos usuários, sejam de drogas lícitas ou ilícitas. Aprofunda um pouco esse tema do campo obsessivo, da atração de obsessores, ou da influência desses obsessores.
Acreditamos piamente que toda criatura que desencarnou, que morreu, carregando um determinado vício, como o vício não era do corpo, o vício era da mente, essa mente desencarnada continua viciosa, continua viciada. E por não ter o corpo mais para satisfazer o seu vício, a sua tendência é procurar alguém de cujo corpo ele possa tirar proveito. Então induz esse alguém muitas vezes, conhecendo as suas tendências, as suas inclinações ao vício, induz esse alguém ao vício que ele deseja. E esse alguém começa a usar a droga que a entidade deseja. E a entidade se liga a essa criatura incauta para tirar proveito via terceiros daquilo que ela gosta. É como se fosse uma ventosa psíquica em que se gruda, se agarra sobre o outro encarnado e se tira proveito, se absorve através do outro aquilo que o desencarnado deseja. Nós sabemos, por exemplo, o álcool, ele não é digerido, ele vai diretamente para a nossa corrente sanguínea. Uhum. A gente toma uma dose de alcoólico e já se sente alterar no momento seguinte. Logo, isso está no sangue. As entidades espirituais vampirizadoras, obsessoras, elas se vinculam aos nossos centros de força para absorver essa substância que está no nosso organismo. Vemos muita gente em certos cultos mediúnicos que bebe bastante quando incorporadas por espíritos e quando o espírito se desliga, elas estão sóbrias. Porque ele absorveu o álcool, o espírito alcoólico que estava na bebida. Ficou no estômago do médium a água do álcool, mas a essência etílica, o espírito absorveu, para sentir-se durante algum tempo humanizado. Como qualquer usuário de droga que usa-a para se sentir mais forte, mais macho, mais corajoso, mais isso, mais aquilo. Enquanto durar o efeito do estupefaciente, enquanto durar o efeito da droga. Então, muitos espíritos se valem dessa possibilidade perispiritual de absorver, o corpo espiritual tem esse poder de absorver, então eles se utilizam de pessoas que ingerem drogas e absorvem através do corpo delas aquilo que lhes interessa. E aí criamos um vínculo obsessivo de difícil erradicação.
Raul, junto com as suas considerações finais, uma pergunta. Como as casas espíritas podem auxiliar nos tratamentos dos vícios, das drogas?
O tratamento começa pelo esclarecimento. Toda instituição religiosa, sejam as casas espíritas, sejam as igrejas católicas, evangélicas, budistas, onde quer que a criatura vá buscar o apoio divino, começa por orientar os seus seguidores, os seus profitentes, o seu rebanho, pelo esclarecimento. Depois, no caso específico do Espiritismo, dado que não sabemos como as outras crenças agem, nós temos os trabalhos de diálogo fraterno, nós temos o trabalho dos passes, da fluidoterapia, terapia através da imposição de mãos, da emissão de fluidos, de energias biopsíquicas, nós temos os trabalhos de atendimento aos desencarnados sofredores, que nós chamamos de reuniões de desobsessão, ou de atendimento aos sofredores, exatamente para que se socorram os dois lados, o lado dos desencarnados que estão aflitos pelo vício que portam e o dos encarnados, dos vivos, que estão desesperados pelos vícios que portam, muitas vezes induzidos pelos mortos, induzidos pelos desencarnados de má índole ou que estão enfermos igualmente. De modo que o centro espírita pode orientá-los nesse sentido, desde o esclarecimento, desde a informação, até o tratamento, a terapia fluídica, a terapia mediúnica. E deste modo, vale a pena nós nos prevenirmos. Nada de querer experimentar, porque na hora que a gente quiser, sai. É importante que antes de expormos a nossa vontade, analisemos as nossas capacidades. Ainda aí o autoconhecimento é fundamental. É a chave do progresso individual. Conhecermos-nos. Se eu não sei qual é a minha resistência, eu não devo me expor aos perigos cotidianos.
Muito obrigada pela tua presença, Raul. É uma renovada alegria estarmos juntos. E você que esteve em sintonia, continue ligado nesse programa Transição, que tem como objetivo trazer uma visão para esses tempos de grandes transformações. Esperamos você no próximo programa. Até lá! Música